Parabéns a você, mulher, que como eu, de vez em quando, faz tudo direitinho, depois destrói tudo e tem que fazer tudo de novo, mil vezes. O bom é que a gente faz e tá tudo certo, hein? 9h36, programa Temática no Ar. Agora sim, vou trazer a minha convidada aqui, a Liliane Graff. A Liliane é Michelon, né? Liliane Graff Michelon. A Liliane tem uma história muito legal. Um tempinho atrás, a gente já contou aqui esse case dela. E já vou pedindo para que as pessoas que estão junto conosco acessem também pelo Facebook agora, facebook.com/redetuarádio. Afinal de contas, eu tive duas vezes esse trabalho para fazer esse link. Então, vai lá no Facebook. facebook.com/redetuarádio para ouvir esse papo, participar com a gente aqui. Liliane, seja muito bem-vinda aqui ao programa mais uma vez. Desculpa te fazer esperar um pouquinho aí, mas fui eu mesma quem deu tilt nas coisas. Tudo bem contigo?
Eu tô muito bem, e você, Beverly? Feliz Dia da Mulher!
Pra você também, pra você também. Aliás, né, Liliane, hoje eu não sei se contigo acontece isso, mas tem sim uma certa overdose, né? Muita gente manda recadinho, e WhatsApp bomba, no Facebook, as pessoas param na rua e dizem Feliz Dia da Mulher. Começa um momento que a gente começa, tá, mas vamos parar um pouquinho. Será que aquela pessoa que tá me cumprimentando de verdade sabe o que, que a gente tá lembrando nesse dia? Porque, assim, não é uma data, gente, pra gente só dizer assim, ah, você é bonita, você é do gênero feminino. Não é pra isso, né? Embora ninguém fique triste com um elogio. Mas não é pra isso, né, Lili?
Exatamente. Na verdade, o que a gente comemora são as lutas diárias das mulheres e as conquistas que elas tiveram ao longo de suas carreiras, né? Porque faz muito pouco tempo que a gente assume cargos de liderança, cargos de presidência. Enfim, a gente precisou de muita batalha para chegar onde a gente chegou e a gente quer conquistar muito mais, porque sim, somos capazes e sim, fazemos 4 ou 5 coisas ou mais ao mesmo tempo, né?
Então... É verdade. E uma coisa bacana de dizer, né, Lili, a gente faz isso, é uma característica, é uma condição quase que do feminino de fazer múltiplas, de ser multitarefas, mas isso não quer dizer que a gente faça e goste de fazer, né? É uma condição que culturalmente foi colocada para a mulher tinha essa habilidade, talvez outros gêneros também tenham a mesma habilidade, mas nunca foram colocados em xeque para ter que fazer tudo isso. Então, não é uma coisa assim, poxa, que bacana, que bom, não. A gente, às vezes, passa um dobrado, né? Eu costumo dizer lá em casa que eu não durmo, né? Eu desmaio. Normalmente eu não durmo, né? Eu desmaio. A gente cai deitado e só no outro dia, né?
Sim, e esse trabalho de coordenar muitas vezes uma família, uma grande empresa, coordenar, nós temos essa capacidade, né? Assim como o homem teve por muitos tempos essa capacidade de gerir grandes empresas, enfim, de ter essa voz de liderança, a mulher, além do mais, ela tem a doçura, né? Que muitas vezes vem da maternidade ou do próprio feminino, né? E faz com que aquela liderança seja com uma ternura, com aquele carinho, com aquele olhar, às vezes... mais delicado, eu digo.
E sabe, Lili, a gente já vai entrar na história, não quero aqui ficar falando desses assuntos necessariamente, mas me parece que como hoje é o dia, a gente precisa pontuar essas coisas para poder avançar, né? Então, isso posto, dizer que nós ainda, né, Liliane, vivemos numa sociedade patriarcal, ou seja, né, que a voz masculina ela tem mais força, ela tem mais potência e assim por diante. Historicamente, né, o filho homem era que levava o sobrenome da família, o filho homem a quem era dada a herança para também levar o patrimônio financeiro da família. Então, quer dizer, são coisas culturais que hoje não fazem mais sentido. Porém, nós também nessa luta feminina começamos a quase que instituir o contraponto, né, que seria uma sociedade matriarcal, né, fundamentada nas mulheres. E eu, particularmente, Lili, faço questão de dizer isso. A sociedade que eu sonho é uma sociedade de pessoas, nem de patriarcas, nem de matriarcas. Eu sonho com uma sociedade de pessoas, onde todas as pessoas tenham voz, tenham lugar, tenham vez, sejam ouvidas, tenham espaço. Então, é essa sociedade que hoje, como mulher, eu luto para que um dia a gente conquiste. Espero que isso fique claro e tenho certeza que você também é do meu time, né?
Com toda certeza, Beverly. Tu sabe que eu acho que essa nossa... esse nosso ganhar espaço no mercado, nós estamos trazendo uma... para a sociedade em geral, algo mais... delicado, o cuidar das pessoas. A mulher traz isso, né? Então, era muito autoritário, até muito pouco tempo atrás, e ainda em muitas empresas é muito autoritário, como você disseste, patriarcal, é, né? Algo muito do homem comandar e duro, né? E agora tu já vê uma gestão um pouco mais nas empresas, com aquele realmente carinho de mãe, e são as empresas que mais se destacam, né? Quando ela cuida da pessoa em si. Eu acho que é essa diferença que a gente está fazendo nas empresas e na sociedade em si. E eu também tenho muita esperança e quero muito acreditar que esse é o mundo que a gente vai construir. Devagarinho, uma por vez, cada uma divulgando em si, a gente se unindo, a gente vai ter um mundo muito mais cuidando de pessoas.
Bacana isso. Bom, isto tudo posto, a gente vai contar o case agora da Liliane Graf Michelon, que é uma pessoa, essa mulher linda, maravilhosa, que vocês estão vendo aí, né? Não, a imagem não me deixa mentir, né? É uma verdade, é um fato. Gentil, simpática, que largou um negócio, uma empresa, uma carreira de sucesso fundamentada naquilo que a gente hoje, né, de fora, imagina. É uma carreira sólida, não tem o que dar errado. Vai por esse caminho, que é a área financeira, vai ter emprego sempre, vai estar tranquila sempre, vai ter final de semana, vai poder tirar férias e viajar com a família. E aí, lá dentro da Liliane, alguma coisa aconteceu e disse, eu preciso adoçar a minha vida, e ela se tornou chocolatier, né? Ela foi estudar para adoçar a vida das outras pessoas também. Então, ela mistura empreendedorismo com chocolate, que, na minha opinião, é uma fórmula super de sucesso, hein, Liliane? Conta pra gente como é que é esse teu case aí, hein?
Gente, isso é fantástico. Porque por muitos anos, mais de 15 anos, trabalhei com o ramo financeiro e, enfim, como você disseste, algo sólido, né? Então, quando a gente transforma isso e a gente tem aquela inquietude do empreendedor. Eu sempre digo que o empreendedor em si tem uma inquietude que já está na empresa, mas já está tentando melhorar com aquela visão empreendedora. Como eu posso fazer para essa empresa funcionar melhor? Se fosse minha, o que eu posso fazer, né? Então, eu fiquei muito tempo, além de cuidar muito bem dos meus clientes no ramo financeiro, eu fiquei com essa inquietude e me especializando. Eu tenho grandes inspirações, minha avó paterna, ela é de origem alemã. Então, ela tem doces maravilhosos, ela fazia cucas e pães maravilhosos, assim, e aquilo me encantava. Toda vez que eu ia lá, eu dizia, meu Deus, que delícia. E dela eu tenho belíssimas lembranças, que são os chocolates, que eu, toda Páscoa e todo Natal ela me trazia presentes, que eram chocolates. Então, é uma memória afetiva fantástica, e foi onde eu me inspirei para realmente aprender. Sempre gostei da culinária, óbvio, inspirado por ela, né? E sempre me dediquei a aprender mais. Mas eu fazia por hobby. Ah, era uma pessoa que gostava muito de cozinhar, então eu preciso me dedicar e aprender cada vez mais. Assim como nós temos grandes médicos que são sommeliers por hobby, né? Enfim, era o que eu fazia como hobby. Fui me profissionalizando e transformei disso, vi que poderia transformar disso uma profissão. E já desgastada do ramo financeiro, como as coisas hoje a gente vê com muito banco digital, enfim, já não tinha mais tanto chão para mim como gerente de contas, assim como eu era, da forma que eu gostava de trabalhar. As coisas se tornaram muito mais digitais. Então eu disse, não, eu preciso fazer uma transição de carreira. Mas como eu faço uma transição de carreira de maneira sólida e eficaz? Afinal de contas, todo mundo quer dar certo, né? Quer trocar de profissão, mas para dar certo. Eu já estava vindo de uma profissão que estava dando certo. Uhum. Então, eu fiz muito planejamento. De 2014 até 2020 foi apenas planejamento, reserva de capital, porque para iniciar uma empresa nós precisamos de dinheiro e isso é fato. Então a gente precisa sim pensar. E eu digo que é como mulher e como mãe, A gente está nos preparando para ser mães de uma empresa. Eu me preparei para ser mãe da minha empresa. Né? Então, vai, procura, faz cursos, veja tudo que você tem de diferencial. E, dentro daquilo que você gosta, procura os maiores referenciais que você tem para você poder fazer um trabalho autoral. Criar o seu próprio trabalho. Bom, eu gosto muito de ser manicure, por exemplo. Então, faça do seu jeito, um jeito único, um momento único para aquela mulher que está te procurando, né? Assim como o chocolate aqui na Amendoeira. A gente vai e procura ser único. Não vai ter, com toda certeza, outro igual. Pode ter parecido, mas não vai encontrar igual.
Não vai encontrar igual, até porque é um trabalho artesanal. Queria que você esmiuçasse um pouquinho mais, Lili, sobre essa questão do que faz, né, uma chocolatière, que é a profissão que você se especializou, a formação que você adquiriu, o processo para se tornar, enfim, para conseguir, digamos assim, esse rótulo, né, esse título que você carrega com orgulho, e os desafios também de fazer sabores, de criar, de agradar um paladar diferente, né, porque o paladar da Serra é um paladar diferente, acostumado com coisas diferentes, com quantidades diferentes, e fazer a separação do joio do trigo, né? Literalmente, do chocolate e do chocolate, porque chocolate é uma marca, né? E a gente acaba dizendo que tudo é chocolate, quase tudo que a gente conhece como chocolate, nem chocolate é, né?
Exatamente, Beverly, tu chegou num ponto chave. Mas deixa eu começar colocando o que, que a pessoa, para ser chocolatier, precisa. Ela precisa iniciar no mundo do chocolate, iniciar fazendo os cursos básicos de chocolatier. Inclusive, amanhã nós temos o módulo 1 aqui na Amendoeira, que é o Iniciantes em Chocolateria, né? Me parece que temos apenas duas vagas mais. E avançando nesse processo. Hoje aqui na Amendoeira nós temos o curso básico e o curso avançado, que é onde a pessoa sai daqui completa já para poder produzir algo em casa ou já para comercializar em pequena escala, mas vai ter conhecimentos já bem profundos, né? Então, assim, hoje a gente tem, além daqui na Amendoeira, nós temos referenciais incríveis no mundo para a gente procurar se especializar. No curso que eu procurei foi o curso do Diego Lozano, que ele já participou de campeonatos mundiais de esculturas. Então, todo mundo que estiver ouvindo, por favor, dê uma pesquisada. Vai ser legal, que tiver o interesse. É um ramo que está em grande expansão no Brasil e no mundo, né? Mas por que que está em expansão? Porque existe uma... No Brasil, enfim, temos a permissão de chamar de chocolate algo com 20% de cacau, de sólidos de cacau. O que é isso? Os 80% eu posso pôr gordura hidrogenada, ou seja, óleo de palma, qualquer outro óleo que não deixe aquele chocolate tão saboroso, enfim, que dê uma vida mais longa para aquele chocolate quando ele está lá no supermercado, né? E para disfarçar esse cheiro do óleo de palma, que não tem um cheiro, um aroma muito agradável, eles acabam colocando aromatizantes. Então, por isso que quando nós degustamos o chocolate, ele demora muito para derreter em boca e ele também some o perfume dele, o aroma que ele tem em boca, ele some muito rapidamente, porque o que tinha lá dentro, pouquinha coisa de chocolate, 20% era cacau, né? O restante era muitos outros ingredientes que muitas vezes a gente não faz nem ideia, né? Mas, enfim, é uma permissão que temos hoje no Brasil. Por isso que na Amendoeira nós importamos o nosso chocolate todo da Bélgica, que o mínimo de cacau que tem dentro do nosso chocolate é 33% de cacau. E o restante é manteiga de cacau. Ou seja, quando você colocar o chocolate em boca, ele vai derreter e vai permanecer o aroma por muito tempo. Uns 10 minutos ainda você vai ter aroma de chocolate em boca, vai ser... é uma experiência, é maravilhoso. Aquele chocolate que a gente lembra da infância, é isso que a gente tem na Amendoeira.
Que delícia, já fiquei aqui salivando. Lili, eu ficaria uma manhã inteira, porque é difícil a gente dizer assim, vou contar o case, né? O case de uma vida em, sei lá, 10 minutos. Eu sei que não é relevante nem pertinente, mas a gente não podia deixar passar em branco esse teu case, que é muito legal. Eu queria, nesse finalzinho de entrevista, te pedir, assim, o que, que você gostaria de dizer para outras mulheres que também têm sonhos, que também querem, quem sabe, no, na mesma situação que tu estavas, né? Fazer uma transição de carreira, investir em algo que queiram fazer nesse Dia Internacional da Mulher, e deixar aí os contatos, o endereço da Amendoeira para quem quiser conhecer melhor te conhecer melhor.
Fantástico. Então, para você, mulher que está me ouvindo, eu quero muito que tu tenhas coragem. Coragem para tudo na vida, inclusive para ter aquilo que você mais ama. É uma profissão nova, é uma conquista diferente. Coragem. A mulher é embasada na coragem. Para tudo na vida, ela sempre precisou disso. Então, tenha coragem. Tudo dá certo se você se dedicar muito.
Legal.
E eu quero compartilhar, então, com vocês o endereço aqui da Amendoeira. É na Alfredo Chaves, 1208, no edifício W Tower, na sala 501. Aqui nós temos a cozinha, que a pessoa pode assistir a produção acontecendo, e temos o varejo também. E nós temos a página, @amendoeirachocolaterie, e o nosso WhatsApp é 549-9289-2442. As meninas aqui da Amendoeira estão prontinhas para atender vocês.
Maravilhoso, ter uma experiência com chocolate, porque hoje pode, né? Hoje deve.
Hoje deve.
Lili, obrigada, viu? Um abraço forte para você, você inspira, viu?
Muito obrigada, e foi ótimo o papo com você e com todos os ouvintes.
Obrigada, querida, até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.